10h09, nós estamos de volta aqui no nosso bate-papo especial com o prefeito de Minduri, o sargento Vanderlan Domingues, responsável regional por 72 cidades aqui, desde Extrema até aqui a nossa região, pela Defesa Civil, e o pastor Joel, que é o responsável da Defesa Civil aqui no município de Minduri. Ele estava falando sobre as questões da prevenção, tudo que você for fazer, procurar orientação, né? E aliás, hoje inclusive é o dia do policial ambiental. Parabéns aí para os policiais ambientais. Parabéns para o sargento também, que o sargento é de formação militar da polícia mesmo, né? Aí está destacado para a área da Defesa Civil. Como é que funciona essa?
Exatamente, Nascimento. A Defesa Civil Estadual, ela está alocada no Gabinete Militar do Governador. Uhum. Ela é comandada, é coordenada por um coronel da Polícia Militar. Uhum. E em cada região do estado, cada região operacional também é abarcada uma regional de defesa civil, uhum, na qual eu faço parte, sou agente regional. Coronel Pinheiro é o comandante da 17ª Regional de Polícia Militar, uhum, e automaticamente ele é o coordenador regional de defesa civil aqui na região.
Muito bem. O que mais que as pessoas podem fazer, sargento, para estar ajudando? É enchente, é queimada e uma série de outras coisas. O que cada um de nós podemos fazer na nossa casa, no nosso bairro, para ajudar esse trabalho todo da Defesa Civil?
Nascimento, aliado a esse incêndio florestal, nós estamos aí também com a crise hídrica.
Sim.
Ela é peculiar dessa época também. E a gente tenta sensibilizar, a gente pede a sensibilização da população, ajudar a administração, ajudar a si mesmo. Uhum. Como? Não choveu o suficiente, então os mananciais tiveram uma certa baixa de nível, né? Alguns lugares na regional já estão tendo dificuldade no abastecimento de água potável para o consumo humano. Então a gente pede a população gastar de modo racional a água, né? Não lavando calçadas com água tratada, reutilizando a água da máquina de lavar para lavar calçada, evitando lavar veículos, evitando desperdício, né? Vai tirar uma sujeira de uma calçada e deixar aquela mangueira ali jogando água aleatoriamente e desperdiçando. E hoje nós sabemos que a água é um bem, é um material que está faltando, né? Um bem de consumo caro que está faltando, e nós mesmos seremos prejudicados se a gente não cuidar dos nossos mananciais e se não gastarmos de modo ordenado esse consumo. Sabemos que alguns municípios aí a água é uma taxa mínima, outros não têm hidrômetro, e a gente então tenta sensibilizá-los para que não falte, porque se a gente não cuidar, vamos passar aí um período complicado. Já estamos vivenciando em algumas partes da regional nossa, onde está sendo necessário caminhão-pipa estar transportando essa água para o consumo humano.
Então vamos economizar água, hein, pessoal? Só usar para o extremamente necessário. O que mais, sargento?
A Defesa Civil do município vai estartar uns panfletos que... Uhum. Algumas dicas, né? De consumo de água, fechar a torneira, escovar dente, tomar um banho mais rápido e essas outras dicas que eu acabei de passar. Então os panfletinhos, e é onde a gente pede para a população tomar conhecimento, ele vai fazer a publicação, de modo que a gente consiga atingir os objetivos. É a população ajudando a Defesa Civil ajudando a população, a Polícia Militar. É uma sinergia entre a instituição e a população.
A gente estava falando aqui na hora do intervalo até da questão das construções, né? Às vezes a pessoa constrói uma residência, enfim, um comércio, sei lá, um lugar meio complicado, depois dá problema e vai querer reivindicar os direitos, né? E aí a culpa é sempre do prefeito, né? É, prefeito. Tudo é... O brasileiro já está acostumado a culpar os políticos por tudo que aconteça. Eu até estava falando aqui com o sargento no intervalo, por exemplo, a pessoa pega o saco de lixo, joga na rua, a chuva vem, a boca do lobo fica entupida, aí aquela água inunda a própria casa da pessoa e depois ela vai reclamar com o prefeito.
Exatamente, Nascimento. Então a gente tenta sensibilizar, logo brevemente já estaremos startando também algumas dicas no período chuvoso.
Sim.
Esse é o momento. Desde já também reafirmo aí os agradecimentos que vocês estão abrindo a emissora aqui para que a gente possa trazer essa informação para a população. Exatamente, a prefeitura já tem um cronograma de coleta de lixo, a prefeitura já tem um cronograma, né, de recolhimento de entulho. Então a gente pede a sensibilização da população, porque a prefeitura limpa a galeria, limpa o bueiro, mas se a gente insistir em colocar esses materiais na rua, fora da programação, uhum, a própria pessoa vai ser afetada, vai chover muito, aquele resíduo vai entupir a boca de lobo, a água vai ficar estancada ali, asfixiada, e vai fazer a devida inundação em residência. Pode ocasionar em perda humana, vai ter perdas, danos materiais, sim, móveis, eletrodomésticos, roupa, alimento, e a gente tem visto isso. Então a gente pede que a população também acompanhe as publicações no site da prefeitura, realmente tentando casar esses horários para estar disponibilizando esses materiais para a coleta. A gente pede também, que é peculiar do período chuvoso, que brevemente entraremos aí, a pessoa atentar para que construções, igual você falou, em beira de mananciais, uma que tem uma legislação de meio ambiente que reza sobre isso, para que também não construa em beira de barranco, que nós chamamos de talude, porque com o período chuvoso vai ser potencializado ali um evento, um desastre, né? Aquela pessoa que pretende construir uma casa, ele se organizar melhor para que ele não venha cortar um barranco e de repente ter uma casa, um imóvel do lado. Esse dano pode estar, sim, potencializando esse imóvel, que na verdade ele está instável, ele está, vamos falar, ele está de boa, tranquilo. O vizinho vai lá, corta o barranco para construir. Num período de chuva, que não é um apropriado para iniciar uma construção, a gente pede para estar observando, ou se abrir, fazer um muro de arrimo, que ele starta logo essa contenção, para que não potencializa um dano, uma vítima no seu vizinho, no imóvel do lado, para que aquilo não venha a ser ocasionar uma tragédia.
Sargento, o Jovino, vereador de Nazareno, parabeniza o prefeito, sargento, pastor, a você, Nascimento, e os demais participantes do bate-papo por esta iniciativa de falar diretamente com a população. Muito instrutivo, mostrando a nossa triste realidade. O homem está literalmente destruindo o planeta. O mundo precisa acordar para essa realidade, se unir e tomar drásticas providências para salvar o planeta. Não, senão as gerações próximas não terão água nem oxigênio. Abraço, vereador Jovino de Nazareno. Sargento, eu lembrei aqui da cultura dos japoneses, por exemplo, lá na, quando nós tivemos aquele evento catástrofe, né, com tsunami e tudo mais, e a rapidez com que eles se uniram para reconstruir a cidade, para se ajudarem mutuamente ali. E você acha que falta um pouco disso entre nós brasileiros, essa união?
Nascimento, uma equipe da Defesa Civil de Minas Gerais já deslocou no Japão para fazer alguns cursos. Temos, temos uma agência que faz esse intercâmbio. Nós já participamos de alguns eventos.
Que legal.
O Japão é um dos países que mais tem terremoto no mundo.
É verdade.
São vários diariamente. Porém, a população aprendeu a sobreviver, a construir já para minimizar. Então, há um marco que chamamos Marco de Sendai, onde ele prega cidades mais resilientes. Não tem toda hora a polícia para estar atendendo, não, sim, tem bombeiro toda hora para estar atendendo, não tem organizações públicas toda hora para estar atendendo determinado evento. Devido à peculiaridade, devido ao evento, pode ser gradual, atingir vários municípios. Por exemplo, a chuva é um evento que, de repente, ela costuma pegar vários municípios ao mesmo tempo. Uhum. E aí, em qual que vai socorrer primeiro?
É.
Qual que é mais grave? Então, esse Marco de Sendai, ele fala de cidades mais resilientes. O próprio município, a própria população, sobressair os eventos que possam ocorrer no município. Então, com essa interação, com essa sinergia, com esses cuidados, com esse zelo, a população consegue contribuir muito para minimizar esses danos que, porventura, possam ocorrer no município.
Puxa, que legal, hein? Quantas coisas nós vamos aprendendo, né? Não, nem tinha noção que havia essa parceria com o Japão, com esse trabalho que é muito bem feito. Que mais que o senhor gostaria de destacar? Nós estávamos falando em um dos intervalos sobre os bizus. E os bizus, né? As dicas aí para a população.
Nascimento, o período chuvoso, nós temos um cadastro. A gente consulta a população aí que está nos ouvindo aí, para mandar uma mensagem SMS para o número 40199. E no corpo dessa mensagem, coloca o CEP ou a localidade que você deseja receber um alerta. Esse alerta é potencializado no período chuvoso, onde, antecedendo aos eventos, uma chuva forte, chuva de granizo, um vendaval, nós conseguimos emitir, com a parceria da Anatel e a Defesa Civil Estadual, nós emitimos um alerta. Para quê? Se está previsto uma chuva de granizo, obviamente eu não sairei com o meu carro, senão eu vou ter um dano. Um dano, vamos falar, de menor potencial, né? Porque a gente prima pela vida, mas eu posso ter um dano material. Eu sei que vai chover num período de uma hora e meia, e eu não vou sair. Eu sei que vai ter um período de chuvas intensas, que nós usamos muito essa expressão, que é níveis pluviométricos, né? Os milímetros de chuvas a cada litro d'água, cada metro quadrado corresponde a um litro d'água por milímetro de chuva. Então, 10 milímetros são 10 litros d'água por metro quadrado. Isso é potencializado. A gente pede para a população, quando sentisse que a chuva está intensa, não sai do local seguro, ela não vá para outra localidade até que esse período passe. Por quê? Pode ter galeria rompida, pode cair em bueiro, pode sofrer acidente com o automóvel, a correnteza pode levar. Então, são várias maneiras que a gente pode tentar evitar esses eventos, essa perda de vida.
Vou repetir aqui o número para quem quiser cadastrar. Você manda uma mensagem de texto simples aí no teu celular para o 4199, 4199, você manda o CEP da tua cidade, qualquer cidade que estiver nos ouvindo pode mandar e você vai ser cadastrado. Sempre que tiver uma chuva prevista para chegar, um vendaval, qualquer tipo de evento aí mais forte,
significante,
né? Significante, você vai ser notificado e pode salvar uma vida.
Exatamente, e esse serviço não tem custo nesse momento.
Olha que legal.
Exemplo, há poucos dias aqui teve um vendaval.
Sim.
A gente emite o vendaval, mas e aí, o que a gente poderia estar fazendo? Gente, vendaval, primeiramente local seguro. Ah, mas é normal até a população é casa que não tem laje, é procurar um abrigo onde tem uma estrutura, onde tem uma laje para que você possa abrigar. Se você está num imóvel de telha de amianto, né, a famosa telha brasilite, você procura um batente de porta para se abrigar, você procura uma mesa mais reforçada, porque aquele vendaval pode vir arrancar o telhado, mas você está abrigando ali, se protegendo para evitar a perda da vida, ferimentos e outros mais. Então, são algumas dicas que você pode estar potencializando ali para se resguardar.
Pessoal, eu vou até repetir aqui a dica que o sargento deu, porque essa dica, ela pode salvar uma vida. Você mora numa casa que não tem laje.
Estrutura.
Né? Não tem nenhuma estrutura. Está lá com os caibros, telha de barro, às vezes é telha de amianto. Às vezes, infelizmente, até um negócio de um metal.
Exato,
né?
Porque estrutura metálica.
Estrutura metálica. Mas você tem uma mesa aí. Começou aquela chuva forte? Entra debaixo da mesa. Fica debaixo da mesa, porque se cair aquilo, você vai estar protegido. E eu já vi quantos casos nós já vimos em filmes, em documentários, em fatos reais, que as pessoas foram salvas justamente porque entraram debaixo de uma mesa. A telha caiu, caiu um pedaço de pau, caiu um pedaço de ferro e a pessoa ficou ali. Às vezes até se machucou um pouquinho, mas o dano foi minimizado por causa que a mesa ela amorteceu aquela queda de um material maior. Então, vamos seguir essas dicas. Ah, Ricardo, mas você está falando isso, nunca vai acontecer. As pessoas pensam assim, né?
Exatamente.
Não vamos pensar assim, gente.
Uma das máximas, quando a gente começou a praticar a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, em algumas prefeituras, era justamente isso.
É.
Sargento, mas aqui não acontece nada.
Olha
que
aí.
Bom.
Olha aí.
Ô, Nascimento, eu faço, até comento com eles, eu faço uma analogia ao seguro de carro que a gente paga. Eu pago o seguro do meu carro porque se eu sofrer um sinistro, eu não vou ter condições de reparar ele de imediato. Mas dá um entendimento que eu estou desperdiçando dinheiro, mas de forma alguma. Eu tenho depois condições, caso alguém venha abalroar o meu carro, eu tenho onde recorrer para sorguer ele rapidamente. E qual é a analogia que eu faço com a Defesa Civil? Nós temos, igual o Minduri tem, e a gente fica contente com a Defesa Civil estruturando, mas eu peço a Deus que ela não seja usada.
Sim.
Que ela não seja. Ela trabalha só realmente na prevenção, na mitigação, na preparação. Ela está pronta para atuar. Mas se acontecer um sinistro, um evento, um desastre, ela tem como dar resposta, que é um quarto quesito da Defesa Civil, da finalidade, e depois a reconstrução. Então, a Defesa Civil também, o Nascimento, ela tem mecanismos com recursos do governo federal para a reconstrução. Nós temos algumas localidades, alguns municípios, mais próximo aqui, Soledade de Minas, está construindo uma galeria em decorrência de uma chuva intensa. Ela foi rompida, o evento foi significante, eles tramitaram no sistema que nós chamamos de S2ID, Sistema Integrado de Informações de Desastre do Governo Federal, e onde há uma legislação própria, eles conseguiram captar recursos para recompor essa galeria sem gastar recursos do município.
Olha que bom.
Então temos essa outra situação. Ninguém quer perder nada, ninguém quer perder uma ponte, mas a gente tem também condições de estar fazendo, abarcando essa situação.